No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Bom dia, eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório Terceiro Setor. Hoje, excepcionalmente, eu estou apresentando o programa, eu sou co-apresentador e quem apresenta quem é o comandante do nosso programa é o Joel Scala, que teve uma reunião de urgência e precisou sair, não pôde apresentar esse programa. Então, hoje aqui eu estou substituindo o Joel Scala, excepcionalmente. Esse programa aqui, como sempre acontece, tem o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre meio ambiente no Brasil. No país existem cerca de 3 mil espécies de abelhas nativas. Elas são responsáveis pela polinização e, sobretudo, pelo equilíbrio ambiental. Para participar do programa, nós convidamos dois grandes especialistas, dois grandes cientistas. O professor Osmar Malaspina, que é doutor em Ciências Biológicas pela Unesp, professor do Departamento de Biologia Geral na mesma instituição e coordenador do Grupo de Pesquisa em Toxicologia e Conservação de Abelhas. Bom dia, professor Osmar, tudo bem?
Bom dia. É um prazer estar falando aqui com vocês e vamos em frente.
Maravilha. E também nós convidamos o professor Zisman Neyman, que é doutor em psicologia e bacharel em ciências biológicas, ambos pela USP. Tem 40 anos de experiência profissional em educação ambiental e é pesquisador e professor do Departamento de Ciências Ambientais e coordenador da Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Participou do relatório Luz, né, das ODS, da ODS 15, que trata especificamente de vida terrestre, né? É bom destacar que esse objetivo 15, né, de vida terrestre, que ele trata no seu texto? Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter também a perda de biodiversidade. Também dizendo que ODS significa Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né? Ou simplesmente ODS, como popularmente tem sido conhecido, que são parte da Agenda 2030 da ONU, que busca o quê? Um pacto global por um mundo mais justo e sustentável, né? Em geral, quando o Joel apresenta o programa, eu dou o destaque da semana, né? De uma certa forma, esta semana aqui, o nosso destaque não tem é outro, né? Só se discute agora a eleição do presidente Lula, né? O presidente Lula que foi eleito por vai ter o seu terceiro mandato, né? Ele ganhou do presidente Bolsonaro com 50,9% dos votos válidos, né? E vai iniciar a partir de 1º de janeiro o seu terceiro mandato, né? Um mandato que é um mandato de reconstrução nacional, né? E com certeza nesse mandato do presidente Lula, essa questão da vida terrestre, né, do meio ambiente no Brasil vai estar em pauta. Isso nós vamos desenvolver aqui hoje com os nossos convidados. Nos últimos 3 meses, apicultores brasileiros encontraram 500 mil de abelhas mortas em apenas 4 estados brasileiros. A análise concluiu que 80% dos enxames tinham agrotóxicos. Então, eu começo com vocês essa nossa conversa de hoje aqui. Qual a importância das abelhas para o ecossistema? Muitas pessoas, às vezes, não têm essa consciência, né, da importância das abelhas para tudo funcionar na natureza como se deve, digamos assim. Vamos começar com o professor Osmar Malaspina.
Bem, até pouco tempo, cerca de uns 15, 20 anos, aqui no Brasil estou falando isso, a importância das abelhas resumia realmente mais a produção de mel, né? Não é que elas já tinham uma importância anterior, nós é que não estávamos trabalhando bem essa questão e a população, de maneira geral, não conhecia muito isso. Por volta de 2000, pouco depois do ano 2000, 2005, por aí, começaram os casos de mortalidade de abelhas, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é uma área que eu atuo e que eu acompanho muito de perto todo esse trabalho durante esses pelo menos 20 anos. E aí, com essa questão da mortalidade de abelha, a coisa começou a volumar na mídia e as pesquisas. Eu também mudei toda a direção do meu laboratório para esses temas, né? Então, tenho hoje aí mais de 80 artigos publicados sobre esse tema e vários livros e várias coisas sobre esse tema. Mas aí a gente precisava realmente de mostrar a questão da importância das abelhas, não só na questão da produção de mel, mas também na questão mais importante que a gente considera hoje, que é a polinização. Então, a grande importância das abelhas hoje está voltado para a questão da polinização, né? Nós sabemos que 73% da polinização mundial, de toda a polinização de insetos mundial, são feitos pelas abelhas. O resto é borboleta, morcego, outras coisas, mas 73% é a responsabilidade das abelhas. E, principalmente, na questão das culturas, dessas que a gente depende, do ponto de vista alimentar, pelo menos 38% a 40% são as abelhas que são responsáveis. E tem algumas dessas culturas, tipo amêndoa, maçã, melão, que se não tiver abelha, não tem produção, é zero, né? E as outras você consegue aumentar. Então, a grande importância hoje das abelhas está relacionado à questão de produção de alimento, à questão de polinização e produção de alimento.
Perfeito. Zisman, professor Zisman, com relação a essa questão das abelhas, o senhor é especialista também na questão de sustentabilidade. Dentro dessa área, tem sido debatida essa questão da importância das abelhas dentro desse ecossistema? Ou o senhor acha que ainda precisaria ter se aprofundado ainda mais essa discussão da importância das abelhas?
Pois não, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar todos que estão nos ouvindo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela equipe da rádio que nos convidou. A gente aqui tem, na percepção, quando discute, né, a temática ambiental, da sustentabilidade de maneira geral, a gente carrega aí a expertise de toda a área da ecologia, que já há mais de 100 anos, né, quando se consolidou como uma área científica, compreende, né, que a vida na Terra tem que ser investigada, analisada, compreendida de maneira mais ampla como um sistema, um grande sistema. Nada está isolado, no que refere aos seres vivos um do outro. E, portanto, qualquer indivíduo, qualquer população, qualquer comunidade dentro de um ambiente maior tem a sua contribuição, a sua parte importante para a manutenção de um certo equilíbrio. Isso não é diferente, obviamente, para o caso das abelhas, como o professor Osmar aqui também citou. É um componente importantíssimo, né, para a polinização e para a perpetuação de espécies vegetais, entre outros, né, serviços ecológicos que as abelhas nos prestam. E, portanto, garantir a preservação não só de abelhas, mas de outras espécies desse tipo, implica em garantir a conservação dos biomas, dos ecossistemas onde eles vivem. E, portanto, né, todas as políticas públicas, todas as ações da sociedade contemporânea têm que garantir a existência desse sistema para que as próprias abelhas possam continuar a existir e vice-versa. Sem elas também não se garante a persistência dos biomas naturais, incluindo aí Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia.
Você acha que as políticas públicas brasileiras elas dão conta dessa questão ou elas precisariam ser ainda aperfeiçoadas para poderem dar respostas como se deve para a questão da proteção das abelhas?
Pois não. As políticas públicas, essa pergunta tem duas respostas possíveis, né? As políticas públicas por si só são excelentes. A gente não precisaria ter no nosso país nenhum tipo de normatização, tanto no formato de leis como no formato de portarias mais técnicas, né, de manejo da biodiversidade brasileira, porque isso já vem sendo estabelecido desde a Constituição de 1988, que ao colocar o artigo 225, que meio ambiente é um direito de todos e que cabe ao Estado garantir esse meio ambiente preservado. Desde então, criou-se, né, já que são direito constitucional, todo um aparato de políticas públicas e de legislação que garante, em diversas frentes, tanto na preservação da biodiversidade, como na área de saneamento, resíduos sólidos, entre outras questões que afetam a biodiversidade, nós temos um aparato legal muito bom, talvez até um dos mais complexos do próprio planeta, né, no que diz aí aos países vinculados às Nações Unidas. Então, eu te diria assim: não precisamos de mais legislação nem de mais políticas públicas. No entanto, o que nós precisamos é que essas políticas públicas sejam de fato implementadas, regulamentadas e cumpridas, que é aí que está o grande problema, né? Apesar de estar previsto na lei, apesar de a sociedade brasileira já entender a importância de todas essas políticas para a manutenção, né, dos nossos sistemas biológicos, até mesmo para garantir no futuro uma economia sólida para o nosso país, infelizmente essas políticas públicas têm sido negligenciadas, abandonadas, escanteadas ou até mesmo desmontadas propositalmente, né, para que outros segmentos com outros interesses possam avançar na economia brasileira.
Osmar, você concorda com essa visão do Zisman?
Eu concordo. E aí eu queria fazer um adendo importante nessa questão de políticas públicas, né? Que a gente conseguiu, que o IBAMA conseguiu, e com a minha colaboração como assessor, estabelecer uma política pública extremamente importante em 2017, que é o caso da publicação do Manual de Análise de Risco para as abelhas em relação aos agrotóxicos, né? Que é o primeiro do Brasil, primeiro do Brasil, primeiro da América, primeiro caso, né? Porque antes, o que você tinha antes de 2017? Qualquer ingrediente ativo de agrotóxico que fosse entrar no Brasil, você fazia um teste de DL, que é chamado 50% das mortes e tal, e dizia, olha, ele é moderadamente tóxico, não é tóxico, é muito tóxico, só isso. E isso vai para a bula e ponto. A partir de 2017, de 2013 a 2017, nós construímos um manual para essa avaliação de risco, no caso específico das abelhas, nos moldes da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, a gente juntou as duas legislações, a europeia e os Estados Unidos, e fizemos uma legislação brasileira, que é uma legislação faseada agora em quatro fases, ou seja, não é um teste simples de DL, agora você tem que testar o ingrediente ativo nas abelhas, em condições de laboratório, depois você vai para condições de semicampo, depois você vai para condições de campo, para fazer esses testes todos para ver se o produto pode ser liberado pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, que são os três responsáveis. Eu acho que isso foi um grande avanço em termos de política pública, porque qualquer produto novo que for entrar no mercado tem que passar por isso agora. Tá certo? Não é uma coisa muito mais simples como era antigamente. Então, é claro que não vale para os produtos que já estão no mercado, né? Porque o IBAMA não tem o braço para fazer toda a reavaliação, mas os produtos novos têm que passar por isso. E aí eles vão agora para uma segunda fase para os organismos terrestres, que é o caso de minhoca, para os organismos aquáticos, que é o caso dos peixes. Então, acho que isso é um avanço muito grande de política pública, muito grande, para que a gente possa não dizer assim, olha, quando começou a acontecer aquela mortalidade das abelhas, aquelas coisas todas, todo mundo dizia assim, olha, tem que proibir todos os agrotóxicos, tem que proibir todos. A gente sabe que num país tropical como o Brasil, que é agro tal, isso é praticamente impossível. Mas se a gente quiser conseguir fazer algumas leis como essa, uma lei, uma política pública como essa que a gente conseguiu fazer, já é um grande avanço e a gente consegue minimizar bem essas questões, que é muito importante.
Perfeito. Quando se fala em agricultura, sempre na questão dos agrotóxicos, me veio à mente agora a questão da agricultura orgânica, né? Os produtos orgânicos, que, em tese, eles não utilizariam tantos agrotóxicos, né? Agora, se há possibilidades de, por exemplo, de substituir parte desses agrotóxicos, isso que é impossível, mas, por exemplo, encontrar produtos alternativos que não fossem tão tóxicos, isso funcionaria na agricultura ou isso demandaria um aumento tremendo dos preços?
Olha, posso começar respondendo, né?
Sim,
E
pode.
existe aí algumas possibilidades, né? Claro que na escala da agricultura internacional, o volume de produtos, de commodities, principalmente, né, de grande produção, no caso do Brasil, soja, né, que eu acho que é o carro-chefe no agronegócio, é mais difícil, realmente, porque a lógica desses sistemas agropecuários aí, já tem aí há décadas, né, sendo implementados numa lógica de produção de sementes que são resistentes a certos agrotóxicos e com uso intenso desses defensivos agrícolas aí, se tem uma produção, você começa a ficar dependente desse produto para poder ter a sua produção. Então, é quase que um ciclo vicioso que vai se agravando cada vez mais. No entanto, né, já no debate internacional, e por isso surge o ODS 15, que está, entre outras coisas, tentando propor, né, a soluções mais equilibradas entre o uso social, né, e a preservação ambiental da biodiversidade do mundo brasileiro, em especial, existem alternativas de produção que já são mais interessantes e que, de certa forma, também se inspiram nos sistemas naturais. O próprio sistema de agroflorestas, que não é exatamente agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica tenta incorporar alguns pressupostos da ecologia, né, mantendo algumas espécies que possam recompor os nutrientes do solo, usar controle biológico de pragas, também, e, enfim, tentar diminuir um pouco a quantidade de agrotóxico. Mas no caso das agroflorestas, a ideia é tentar manter, debaixo de um sistema mais complexo, são as florestas, também uma intervenção humana, botando ali algumas espécies que conseguem ser produzidas dentro da sombra das árvores, desse microclima que nós temos por ali. E essas alternativas, nós estamos aprendendo a descobrir ainda, quer dizer, são as primeiras iniciativas, agricultura orgânica, agroflorestas, entre outros processos de produção, precisam apenas ganhar um pouco mais de escala, e eu acho que sim, à medida que a necessidade do controle climático do planeta, que o desmatamento não é mais possível, que o uso de agrotóxicos, principalmente, está chegando no limite de contaminação dos solos e das águas, e essas soluções precisam ser encontradas, eu acho que investindo um pouco mais em ciência, em produção de espécies que são mais resistentes e conseguem viver bem nesses sistemas híbridos, né, entre florestas e produção, eu acho que a gente vai ter um bom caminho para enfrentar aí as próximas crises que virão na produção de alimentos.
Osmar, como é que você vê essa questão?
Então, do ponto de vista mais específico das abelhas, agora falando especificamente das abelhas, o que a gente fez nesses 20 anos de trabalho nessa direção? Como a gente... Eu não era, inclusive, não conseguia ser partidário, dizer, olha, proíbe todos os agrotóxicos, então a gente teve que também trabalhar quais são as alternativas. Dentro da questão das abelhas, o que a gente trabalhou muito e que está funcionando muito em algumas culturas, para algumas culturas, a gente começou com cana e citros, porque eram as duas maiores aqui no estado de São Paulo, foi estabelecermos um pacto, que a gente chamou de pacto de coexistência, né? Então, a gente conscientizou muito dos produtores rurais aqui do estado de São Paulo, da importância das abelhas, e conscientizamos os apicultores, os produtores de mel e o pessoal que cria abelha, a fazer uma união entre eles e começarem a estabelecer regras para a aplicação dos agrotóxicos e regra para a colocação das abelhas, onde elas estão, como fazer, e de proteção das áreas de proteção ambiental. Então, a gente fez isso, deu muito certo aqui. Hoje nós temos algumas usinas de cana que têm mortalidade de abelha zero, usando essa coexistência entre os dois grupos. Olha, amanhã eu vou aplicar em tal lugar, se você tem abelha lá perto, como é que a gente vai fazer para resolver? Né? Como é que a gente vai fazer para proteger aquela mata? E fizemos uma série de regras também para o agricultor, para que ele, por exemplo, não aplicasse mais o seu produto, pelo menos evitasse pelo menos uma distância de 300 metros da área de proteção, da onde estão as florestas, beirando a cana, beirando a citricultura. 300 metros, com aplicações bem assertivas, diminui muito a deriva e diminui muito a questão da mortalidade lá nessas áreas, onde estão as abelhas nas áreas de proteção. Então, a gente conseguiu fazer isso, muitas empresas de cana e de citros hoje têm praticamente mortalidade zero dessas áreas, o que é extremamente importante. E a outra coisa que a gente tentou trabalhar é dizer, olha, quais são as alternativas do futuro, né, para as empresas que trabalham com agroquímicos ou para outras, né? E incentivo a tentar trabalhar com produtos biológicos, que era muito incipiente em 2000, 2005 aqui no Brasil. Hoje não, hoje nós temos aqui na região de Piracicaba várias startups dos meninos jovens que estão aparecendo por aí, que estão procurando os produtos biológicos para serem utilizados nessas aplicações. Então, tem muitas startups e mesmo as grandes empresas produtoras de agroquímicos já estão investindo, já tem uma área, já estão colocando uma área alternativa para tentar buscar novos produtos biológicos para serem aplicados. E tem muitos desses produtores rurais que hoje já fazem uma aplicação híbrida, né? Já aplica um pouco de agroquímico, mas com, que é chamado de MIP, em conjunto com produtos biológicos, o que reduziu bastante a mortalidade de abelha. E a gente já começou a expandir isso para outras culturas. Agora tem um grande projeto coordenado por um amigo meu para fazer coisa semelhante na soja, né? Que é a grande, digamos assim, entre aspas, na questão das abelhas, o grande vilão, né? Porque desmatam tudo, não deixam áreas alternativas para as abelhas sobreviverem e ainda colocam agroquímico. Então, a gente precisa estabelecer um modelo para a soja para que a gente tenha alguma assertividade. E o que a gente fez para isso, para mostrar essas questões? Pois, no caso da soja, foi feito um trabalho mostrando que, com a presença das abelhas, aumenta a produtividade da soja em até 18%. Pensem vocês no aumento de produtividade de soja, da quantidade de soja que nós temos aí nesse país, 18% a mais, sem gastar um tostão, sem desmatar uma área e sem gastar um tostão, porque a abelha trabalha, vamos dizer assim, entre aspas, gratuitamente, né? É só colocar as abelhas lá. Então, isso motivou o pessoal da soja também, não todo mundo, mas pelo menos alguns, a pensar um pouco nessa questão, como diz o Neyman, de sustentabilidade. Olha, eu tenho uma produção, mas também preciso ter uma produção sustentável. Dá para ter uma produção sustentável? Dá. Né? Custa um pouco mais caro, a gente sabe que custa, mas dá para fazer. É só ter.
Mas acaba compensando, né?
Acaba compensando. Então, o fato da gente ter esse trabalho mostrando que a produtividade aumenta sem você ter um custo maior ambiental, isso tem favorecido e alguns agricultores têm aceitado essa ideia de tentar fazer algo mais sustentável, algo mais criterioso, algo mais científico em cima disso, que é muito importante.
Perfeito. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem, microplásticos na agricultura contaminam o solo e ameaçam a saúde humana. Eleutério Bevani tem as informações.
O aumento alarmante de plásticos na agricultura contamina o solo, pode ameaçar a segurança alimentar e ter impacto na saúde humana. A constatação é de um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Uma das autoras do estudo, publicado na 29ª Breve Previsão, é a professora Ellen Baker. A especialista ressalta que o mundo se confronta com tal realidade quando se tem uma quantidade finita de terras agrícolas disponíveis. Para a académica da Universidade de Sydney, na Austrália, apenas se está começando a entender que o acúmulo de plástico pode ter impactos amplos na saúde do solo, na biodiversidade e na produtividade, todos vitais para a segurança alimentar. Com o passar do tempo, o microplástico se decompõe e seus fragmentos, com menos de 5 mm de comprimento, penetram no solo. A presença nesse meio pode alterar a estrutura física da terra e limitar a retenção da água. A situação pode afetar plantas ao reduzir o crescimento das raízes e a absorção dos nutrientes. Os aditivos químicos em plásticos que penetram no solo também podem ter impacto sobre cadeias de valor dos alimentos e ter implicações na saúde humana. O apelo aos governos é que desencorajem o uso de plásticos na agricultura, tal como acontece na União Europeia desde o início de 2022. Para os especialistas, ainda são necessárias mais pesquisas para desenvolver produtos que incluiriam tecidos alternativos que não deixem escapar microplásticos ao solo. Outra medida seria incentivar consumidores a repensar o consumo de plástico e fabricantes a reduzir a quantidade do material que têm usado. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre meio ambiente no Brasil, com Osmar Malaspina e Zisman Neyman. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, né? Mas enfim, ela serve nessas nossas enquetes para ter uma noção de como as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais acham, né, ou têm alguma opinião a respeito do tema que nós desenvolvemos nos nossos programas. O programa de hoje, Meio Ambiente no Brasil, né, que trata especificamente da ODS 15, né, sobre vida terrestre, nós fizemos aqui a seguinte questão na nossa enquete. Você acha que as abelhas são importantes para o equilíbrio ambiental do planeta? E olha só, uma coisa rara de acontecer, 100% da enquete diz que sim, né? Que realmente as abelhas são bastante importantes para o equilíbrio do planeta.
Muito feliz pela resposta.
Eu também fico, porque realmente, às vezes aqui em São Paulo, por exemplo, a gente encontra aqui no quintal de casa, às vezes várias abelhas mortas, né? Nós falamos, olha só, morreu a abelha aí e... Ninguém lá da casa, por exemplo, foi picado pela abelha, né? Que quando pica, pelo menos uma das espécies, né? Não sei se todas são assim, mas quando ela pica, ela perde o ferrão, ela morre em seguida, né? E às vezes a gente encontra, né? Deve ser o quê? A poluição que acaba matando essas abelhas. Mas eu queria fazer voltar a matéria que foi apresentada pelo Eleutério Gavani, que eu acho que ela tem uma questão bastante importante para a gente discutir no programa. Não está relacionado diretamente à questão das abelhas, mas...
Está, né, sim, está,
ou
sim.
Até está, ou até está, né? Acho que até
está, o, sim, o está, sim, está, sim.
Mas vamos lá. Vou começar pelo Zisma e você depois remete, né, Osmar? Você acaba arredondando essa questão com as abelhas. Sim. Ele fala dos microplásticos na agricultura, né, que contaminam o solo. Da questão da sustentabilidade, como é que pode ser feito para resolver aí essa questão, Zisma?
Bom, o problema está evidente, está claro, as soluções são um pouco mais complexas, como sempre, né? O ideal, quando se trata de qualquer tipo de impacto ambiental, né, que a sociedade humana faz sobre o meio ambiente, a gente tem cada vez mais compreendido que a medida necessária sempre é evitar esse impacto, né? Então, antes de qualquer coisa, nós não teríamos que estar produzindo tanto plástico, né, tantos produtos, principalmente embalagens descartáveis desnecessárias muitas vezes, que no fim das contas acabam sendo atingindo áreas de meio ambiente, onde vão sendo decompostas em partículas menores, até chegar no microplástico, né? Então, a resposta mais simples seria, não é como evitar, o que fazer com esse microplástico para poder limpar as águas, enfim, e a contaminação toda, eu diria, bom, a primeira providência teria sido não gerar esse problema, né? E hoje em dia, quando se fala em sustentabilidade, em todas as áreas, a gente tem que pensar tudo mesmo da mesma forma. Antes de ficar regenerando florestas, é importante não desmatar. Antes de ficar contaminando a água, é preciso evitar a contaminação. Antes de você poluir o solo com agrotóxicos, é importante você garantir a saúde do solo de maneira geral. Então, quando a gente tenta falar em caminhos possíveis para a sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, da vida terrestre no planeta, e aquática também, né? A gente tem que falar em prevenção antes de mais nada, e isso implica em mudança de uma série de comportamentos e atitudes que a própria humanidade coletivamente e os indivíduos em particular têm que começar a adotar. E só para dar um gancho aqui, no caso das abelhas, lembrando, eu sou um cidadão urbano, moro na cidade de São Paulo, tenho o privilégio de morar numa residência que tem um pequeno quintal no fundo, com algumas poucas árvores, um pé de amora, um cítricos, um pé de pitanga, uma jabuticabeira, enfim. E como eu sei que isso é fundamental para que eu possa ter esses pequenos frutos para alimentar os pássaros urbanos que a gente tem aqui, eu tenho um mini micro apiáriozinho com 3 colmeiazinhas de abelha jataí, cuja única função não é para eu tirar o mel delas, jamais faria isso, coitadinhas, é justamente para ela poder me colaborar fazendo a polinização dessas aves. Então, esse tipo de compreensão, né, de que você pode conviver mesmo numa área urbana, né, com a fauna nativa do Brasil, no caso a abelha jataí, é uma espécie endêmica aqui do nosso país, ou pelo menos existe em boa parte do nosso território, você já está, de alguma forma, colaborando tanto com a conservação da própria abelha, como das árvores urbanas e, indiretamente, as aves urbanas. Enfim, você tem uma compreensão de sistema que é fundamental para a solução dos problemas ambientais.
Osmar, agora a sua vez. Fala sobre as abelhas, o que, que é essa questão dos microplásticos pode afeta também as abelhas.
Quando você falou, tem sim, porque tem vários trabalhos já publicados, não só no exterior, como no Brasil já publicados, sobre a presença de abelhas com microplástico, tanto no seu tubo digestivo, como incorporado no seu corpo, né? Porque essas partículas, elas têm muito pelos, as abelhas, a maioria, né, grande parte, têm muito pelos, e esses microplásticos ficam grudados nesse pelo, né? Ou podem ser ingeridos, eles grudam no grão de pólen, e depois, quando ela come o grão de pólen, ela acaba ingerindo esses microplásticos. Então, já tem artigos publicados, onde você faz uma análise do intestino dessas abelhas e você encontra esses microplásticos lá, né? Então, são pesquisas muito recentes, coisa bem recente mesmo, que o pessoal tem feito, mas já tem detectado essa questão, né? Não há, por parte dos artigos que publicaram ainda, não há uma proposta de como evitar isso, né? Como que a gente faz para evitar essa presença desse microplástico no ar, que possa cair numa planta, que possa grudar num grão de pólen, né? Ou cair no néctar e ela ingerir junto com o néctar. Então, mas, de qualquer maneira, a gente já encontra, já tem casos relatados no exterior e casos no Brasil. Inclusive, tem um grupo de pesquisa no brasileiro que está trabalhando com isso em Sorocaba, na Universidade Federal de São Carlos, em Sorocaba, que está estudando essa questão da presença do microplástico nas abelhas.
Perfeito. Eu tenho uma questão aqui da nossa produção, né, que é a questão vinculada às abelhas. que diz que um estudo analisa os efeitos de agrotóxicos usados para controle de pragas sobre a população de abelhas nativas. Estudos, resultados preliminares indicam que abelhas solitárias são afetadas pela exposição do agrotóxico mesmo em baixas concentrações. Nós falamos do plástico, agora que essa questão trata da questão dos agrotóxicos. E, Osmar, poderíamos contar um pouco sobre mais sobre os objetivos da sua pesquisa e os resultados obtidos, especificamente no caso da pesquisa que você realizou?
Bom, então, nesses 20 anos, a gente trabalhou com duas vertentes. Primeira coisa que a gente começou a ver o efeito dos agrotóxicos no comportamento da abelha e na morfologia da abelha no laboratório. Entendeu? Teste simples. Você pega a abelha, aplica o inseticida, vê se ela altera o seu comportamento, se ela acha fonte, se ela não acha fonte, coisas básicas. E depois você faz uma análise da morfologia dessa abelha, do intestino, do corpo gorduroso, do cérebro. A gente tem um trabalho muito bonito, o que o agrotóxico faz no cérebro da abelha, quais são as alterações que ela provoca. E isso é fundamental, porque a abelha sai para campo para fazer a coleta, aí ela é contaminada com agrotóxico, ela perde o rumo de casa, ela não acha mais o caminho de casa. Ela se perde. A gente tem todos esses testes feitos, muito interessante. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase foi quando, assim, bom, abelha, inseticida, foi feito para matar inseto. A abelha é um inseto e está matando, vai no pacote e não tem jeito. O que é que a gente pode fazer no campo? Então, quando a gente começou esses estudos do campo de coexistência. Mas, para isso, a gente teve alguns problemas. Aí, bem tranquilo, quer dizer assim, havia uma, por parte do agro e por parte, principalmente, dos produtores, dos criadores de abelha, mas dos pesquisadores de abelha em geral, né? Assim, no início, o agro sempre se mantinha meio preocupado, dizendo, olha, não são os agrotóxicos que estão matando as abelhas, não são inseticida. A abelha está morrendo por doença, está morrendo... É verdade, ela também tem doença, ela também tem parasita, ela também tem predador. Mas o tipo de morte das abelhas por doença, por parasita, é diferente quando é agrotóxico. Quando é agrotóxico, você mata uma colônia de abelha em 24 horas, tudo junto. Você chega na colônia, está tudo morta. Não tem outra questão que mata as abelhas nesse sentido. Então, dá para ver claramente. Mas, de qualquer maneira, ainda havia uma controvérsia entre os dois grupos. Não é um grupo dizendo que era outro grupo. Não. Então, o que é que a gente foi fazer no campo? Fomos fazer um levantamento no campo para ver se era realmente agrotóxico ou não era. Tá? Então, a gente conseguiu um financiamento bastante interessante, inclusive pelas empresas produtoras de agrotóxicos, porque eu falei para eles, olha, a gente resolveu, é ou não é? Então, eles resolveram financiar. A gente fez um grande projeto chamado Colmeia Viva, que a gente chamou, e a gente coletou em quatro anos, mais de 200 amostras dessas colônias que morriam todas de uma vez. E fizemos as análises. E aí, tem várias, é muito longo essa conversa aqui, vou resumir só. Tem várias questões que não deram, e aí você mandava fazer análise da presença do inseticida no corpo da abelha.
Perfeito.
Várias dessas amostras que a gente não conseguiu detectar, por N razões. Tem várias razões que eu posso explicar. Mas, de qualquer maneira, em 85 das amostras, a gente encontrou a presença de agrotóxico. Certo? Então, mostrando realmente, e de vários tipos de agrotóxico. E ainda a gente fez uma outra correlação. A gente ia para o campo, onde no local que aquele apiário estava morto, porque matava o apiário praticamente inteiro. A gente fazia uma análise da paisagem, quer dizer, o que significa? Qual era a cultura que tinha ali perto, se tinha ocorrido a aplicação de agrotóxico ou não, e que tipo de agrotóxico tinha aplicado. Então, quando você detectava que naquela aplicação tinha usado o agrotóxico X, e aí você olhava, quando mandava fazer análise da presença do agrotóxico na abelha, você encontrava o agrotóxico X. Então, há uma, digamos assim, uma certificação...
Uma ligação direta
uma correlação direta disso. Inclusive, identificando qual foi o agrotóxico que mais... Não vou citar nome aqui, não é o caso, mas teve um agrotóxico de 75% dessas 85 amostras, 75% delas é um tipo de agrotóxico que é mais usado por aí. E aí tem um trabalho também feito no Rio Grande do Sul, por outro pesquisador, e um no Rio Grande do Norte, por outro pesquisador, que confirma os nossos dados aqui para o estado de São Paulo. O mesmo produto que matou 75 das nossas abelhas aqui, matou no Rio Grande do Norte.
Também em outros estados.
Então, foi um trabalho muito bem feito e que tem dois outros pesquisadores que chegam à mesma conclusão. E aí a gente mostrou para eles, olha, gente, não tem o que fazer, é isso aqui. O que a gente, qual era a seguinte, a pergunta seguinte, o que fazer diante disso? Foi aí que a gente fez aquela outra coisa que eu já falei, do projeto de coexistência, para minimizar essa questão, tal, tal. Foi aí, tal. Mas, de qualquer maneira, quando ocorre esse tipo de morte, você tem realmente a presença de algum tipo de agrotóxico. Claro que você tem agrotóxico que é mais tóxico, que mata mais rápido. Você tem agrotóxico que é menos tóxico, demora mais para matar. Você tem doses que são cavalares, né? Que mata menos.
Mas todos matam, né? Mas todos matam.
E você tem as chamadas doses subletais, que é aquelas em que, por exemplo, a abelha vai na flor, coleta néctar contaminado, ela se contamina, mas a dose é tão pequena que não consegue matá-la. Ela volta para a colônia, contamina o néctar, mata a larva, porque o mel vai ser dado para a larva, o pólen vai ser dado para a larva. Sim. Então, tem todas essas nuances que devem ser olhado com olhares diferentes. Não é?
Perfeito.
Então, isso é extremamente importante. E tem a questão do tipo de contaminação por cultura. Só para encerrar essa questão. Por exemplo, cana é um modelo. Por que cana é um modelo? Porque a abelha não vai na flor da cana. Ela não gosta, ela não vai. Laranja, ela adora. Se abrir o flor de laranja, vai estar cheio de abelha. Melão, ela adora. Né? Café, ela adora. Então, você tem que olhar um pouquinho essas questões também, como que é a relação da cultura.
Claro. Qual agrotóxico vai ser aplicado nessa cultura.
Isso, né?
Isso é fundamental.
Não pode esquecer de uma coisa. Quando a gente fez todo esse trabalho, nós fizemos nessa abelha de mel, a abelha africanizada. Tá? Mas a gente não pode esquecer das abelhas sem ferrão, como disse o Neymar, que ele tem uma colônia lá no quintal dele.
Já está aí.
Que estão lá no campo, que a gente não vê, que mora no campo, que não vê. E nós temos um outro grupo, 1.500 espécies de abelhas, chamadas solitárias, que é uma abelha só, que faz um ninho, que a gente não acha, você não vê isso. Só que ela está lá. E ela é extrema, e essas são extremamente importantes para polinizar algumas culturas. Por exemplo, maracujá. Se não tiver aquela mamangava grandona que é solitária, não tem produção de maracujá. E essa abelha é extremamente importante, muito mais vulnerável do que a abelha africanizada. A abelha africanizada de uma colônia, eu faço 10, 20, 30. Essas outras eu não faço.
Perfeito. Eu tenho uma questão agora para o professor Zisman Neyman, mas antes eu queria informar quem está nos ouvindo que você está sintonizado aqui no Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. E que hoje nós estamos falando sobre meio ambiente no Brasil, com Osmar Malaspina e Zisman Neyman. Você quer ficar bem informado sobre os projetos, causas sociais e direitos humanos? É simples, você deve nos acompanhar, o Observatório do Terceiro Setor, claro, nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, @ Observatório 3 Setor, no Face, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nesses dois casos, o 3 é em numeral. E programas como o nosso, que nós estamos fazendo agora, eles ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, o canal do Observatório. Lá você vai encontrar, além dos nossos programas, quadros também e entrevistas como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 em numeral, isso é importante, setor. E, como eu tinha dito, nós temos uma pergunta para o professor Zisman. O senhor participou do relatório Luz. Sabemos que o Brasil não cumpriu nenhum dos 17 ODS, né? Ou seja, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Professor, é possível que o Brasil ainda consiga cumprir essa Agenda 2030 da ONU ou já é uma causa perdida? Apesar que, até acrescentando aí, né, acho que nesta semana que nós estamos, né, acabou de domingo aí, nós tivemos a eleição do segundo turno, né, e nós tivemos agora a eleição do presidente Lula, né, a partir de 1º de janeiro, irá governar o país. Há possibilidade dessa agenda 2030, agora com a volta do Lula ao poder, e mais do que a volta ao Lula ao poder, né, nesse governo de reconstrução. Estou chamando de governo de reconstrução porque tem uma infinidade de forças que defendem a democracia, que defendem a civilidade política, ao lado do presidente Lula, e com certeza irão compor o seu governo. Então, professor Zisman, o senhor acredita que agora a gente vai ter possibilidade de cumprir a Agenda 2030, que estava meio difícil dela existir, ou o estrago foi tão grande que ainda vai demorar um pouquinho para a gente cumprir os 17 ODS?
Ótima, a pergunta é muito boa. A princípio eu já respondo que eu sou um otimista, a princípio respondo que sim, e até vou contar por quê que eu acho que tudo ainda é possível de reverter esses retrocessos, essa estagnação, no mínimo, né, que aconteceram em algumas metas que o Brasil se comprometeu a assumir, né, os diversos ODS. Vale ressaltar para os ouvintes aí, as ouvintes, de que a pauta ODS, ou Agenda 2030, não é exatamente uma pauta da ONU, né? Ela é uma pauta capitaneada pela ONU, mas assumida como compromisso por todas as nações, incluindo aí a sociedade civil que a compõe. Então, existem certos compromissos que, claro, que as políticas públicas precisam garantir, estimular, né, e de alguma forma coordenar no país. Mas existem certas ações que dependem muito da própria sociedade civil ser pioneira ou executar algumas ações. O setor de agronegócio, por exemplo, pode se propor a voluntariamente, né, tentar colocar as pautas, né, de compromissos assumidos pelo país como uma pauta do próprio segmento, do próprio setor. Só para dar um exemplo bem concreto, no caso da Amazônia, né, existe uma faixa de Amazônia desmatada. No chamado cinturão de desmatamento, na parte ali que compõe o estado do Mato Grosso, norte, centro-norte do Mato Grosso, um pedaço do Maranhão, sul e leste do Pará. Só nessa faixa já desmatada e com território degradado, né, o solo degradado, são 84 milhões de hectares disponíveis para agricultura ou mesmo para regeneração e reflorestamento. Esse número, né, que parece um número bastante grande, isso aí é mesmo, porque afinal de contas é o equivalente, 84 milhões de hectares é equivalente a toda a Alemanha, ela está disponível para que a gente possa expandir o agronegócio, talvez em práticas mais de conservação um pouco mais rigorosas e que possa garantir um produto de exportação com melhor qualidade, inclusive, sem que o meio ambiente seja agredido, muito pelo contrário, garantindo a captura de carbono da atmosfera, garantindo a qualidade da água, enfim, alguns serviços ambientais que são compromissos assumidos pela Agenda 2030. E, portanto, apesar da inépcia do governo nos últimos 4 anos de ter avançado com essa pauta, houve de fato quase que uma paralisação completa da Agenda 2030 no Brasil. Nós temos um prazo até 2030 ainda, que temos 8 anos pela frente, em que, com muita vontade política, com ação da sociedade civil, a gente pode retomar com mais velocidade os compromissos assumidos voluntariamente pelo nosso país. Então, eu acredito que um cenário político mais favorável, de menos negacionismo das questões científicas, das questões ambientais, a gente possa aí, com esforço coletivo, a universidade participando, a sociedade civil, os diversos segmentos participando, a gente conseguirá vencer essa agenda, porque, afinal de contas, é uma necessidade fundamental para a sobrevivência da própria sociedade humana.
Eu tenho até um dado aqui que é importante acrescentar, professor. O desmatamento aumentou 20% em 2021, segundo o relatório anual de desmatamento no Brasil. Perdemos mais de 16 milhões da cobertura de vegetação nativa em todos os biomas, né? Então, agora vamos esperar que realmente com esse novo governo que eu estou chamando de reconstrução nacional, né? Porque a situação ficou tão complexa, né? Nesses últimos 4 anos aí de destruição de uma série de setores, tá? Que agora retome uma série de questões aí e que o Brasil passe também a ser melhor visto lá fora, né? E a gente já viu, né? Acho que agora a partir da eleição, uma série de líderes do mundo inteiro se manifestaram favoráveis à eleição do governo Lula. Eu acho que o Brasil passa a ter um apoio também, inclusive não só apoio, também não só apoio verbal político, mas apoio financeiro também, né? Porque acho que o Brasil também necessita também desse apoio para poder sobreviver. E eu tenho uma questão aqui também, que é colocada aqui. Professor Osmar, como conscientizar a população sobre a importância da proteção das abelhas?
Olha, assim, a gente aprendeu bastante nesses últimos 20 anos sobre isso, que a gente não fazia. Era uma coisa que a gente trabalha, eu sempre trabalhei com abelhas, né? Tem muito mais, tem outros 20 passados, né? E muitos dos meus colegas também, a mesma coisa. A gente sabia, nós sabíamos da importância das abelhas, mas nós nunca passamos isso a divulgar. Infelizmente, a gente acabou fazendo esse trabalho por conta da mortalidade das abelhas. Não era para ser assim, claro, né? Não precisava ter. Quando começou essa mortalidade muito grande de abelhas, então a gente começou a ter uma outra realidade. Aí a gente começou a divulgar muito essa questão, a importância das abelhas, né? E aí, como eu já disse anteriormente, veio a questão da polinização. Então, quando a gente começou a trabalhar o tema polinização, não só a questão da produção de mel, mas o tema polinização, isso começou a despertar muito essa consciência nas abelhas, tanto que você tem uma resposta aí de 100%, que você acabou de dizer. E um outro trabalho que a gente está fazendo agora, muito do grupo do pessoal de abelhas está fazendo, é fazer passar esse trabalho não só para a população em geral, mas para a criança nas escolas. Tanto que agora já é tema nas escolas, eu sou convidado sempre, meus alunos também, para ir nas escolas, para falar sobre polinização para as crianças do ensino básico, para que eles já venham com essa cultura, com algum tipo de trabalho. Então, a gente, não, a maioria dos professores que trabalham com abelha hoje tem desenvolvido ações de extensão nessa direção, né? De você criar, por exemplo, muitas das escolas já têm um meliponário, que é o nome dado para a criação de abelha sem ferrão na escola. Você consegue colocar lá no fundo três ou quatro caixas de jataí ou de qualquer outra espécie, porque elas não têm ferrão, e mostrar para essa criança a importância que ele tem na natureza, a importância que ele tem na polinização. Mas já está conseguindo fazer isso. Mesmo empresas, agora tem várias empresas que também já têm no seu quintal alguns meliponários para mostrar para o seu funcionário, para mostrar para o dia do funcionário, né? No Instituto Biológico em São Paulo, a gente montou um meliponário aí que tem 30 e poucas colmeias de abelha, né, no planeta inseto. Então, você mostra a parte dos insetos, você vai lá, você tem 30 e poucas colmeias de abelha para ver lá. E a população de São Paulo é muito grande, a visita das crianças, das escolas aí é muito grande. Então, tem muitos lugares que tem isso agora. Então, esse trabalho de conscientização nas escolas, o que a gente mais tem aqui na universidade é pedido das escolas para visitar o nosso meliponário aqui, que a gente tem. Eu tenho aqui um meliponário com 50 colônias, ou para que um aluno nosso vá até uma escola para fazer a demonstração das abelhas. Então, acho que isso é o caminho mais adequado. Claro que tem aí também as mídias sociais, tem televisão, tem tudo isso que a gente faz, todo esse trabalho, né? Como a gente está fazendo hoje. Mas esse é o caminho, e acho que a gente está conseguindo avançar. E aí eu fiquei feliz com a resposta do 100%.
Maravilha. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos um pouco menos de 10 minutos, né? E antes de ir para caminhar para o último bloco do programa e pedir os destaques finais, tanto do Zisma como do Osmar, eu queria falar um pouco também sobre o nosso site, né? O site do Observatório do Terceiro Setor, né? E convidar a todos e a todas a visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vai encontrar uma série de matérias que tratam fundamentalmente sobre os direitos humanos e também sobre questões ligadas à cidadania. Há algumas matérias entre as mais lidas, por exemplo, pessoas que passam fome no Brasil supera a população inteira da Venezuela. Essas são as matérias mais lidas que nós temos no nosso site. E uma segunda matéria também que é bastante lida é: Brasil tem a segunda população mais fora da realidade do mundo, tá? Talvez isso até se explique no último domingo, que quase, né, um pouco menos de 50% das pessoas apostaram num projeto político que não está muito sintonizado com as necessidades de um país, né? Criticado pelo mundo inteiro, enfim, essa visão, que é uma visão que acaba destruindo o meio ambiente, né, que é tão fundamental para a existência de toda a sobrevivência da espécie humana. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que tem o título: Brasil, 2 milhões e 200 mil crianças até 6 anos de idade vivem na pobreza extrema. Olha só a situação, né? Quer dizer, o futuro do país é indo para o ralo, né? É muito triste, mas essa é a realidade. É uma pesquisa que foi realizada pela PUC do Rio Grande do Sul, tá? Eu recomendo a todos e a todas que leiam essa pesquisa, que tem os detalhes, né? Uma matéria que foi muito bem elaborada pela Maria Fernanda Garcia. E também alertando, né, informando, melhor dizendo, a todos e a todas que essa matéria e outras, todos os que eu citei, tem no site do Observatório Terceiro Setor o recurso de audiodescrição, que é um recurso que auxilia as pessoas que têm deficiência visual a obterem o conteúdo que nós temos no nosso site, né? Então, mais uma vez, eu convido a todos que visitem o nosso site. O professor Osmar fez as considerações sobre a sua pesquisa, né? E eu gostaria que o professor Zisman também falasse um pouco sobre o trabalho que ele desenvolve lá na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que foi eleita, foi um ranking recentemente, uma das melhores instituições do país, não, não, professor?
São os rankings acadêmicos que a gente até dá algum valor, mas é claro, né, os indicadores sempre nos deixam orgulhosos, mas sabemos que todas as universidades brasileiras, uma mais em um setor, outra mais em outro, são instituições de destaque que precisam colaborar bastante e podem colaborar bastante com esse esforço que eu vinha falando, né, coletivo, para apresentar indicadores que possam nos orientar e na implementação de políticas públicas e de práticas e de, enfim, ações mais concretas para a proteção do meio ambiente. Eu queria só destacar, né, não sei se a gente vai conseguir ter muito mais tempo, que eu falava que a gente aguarda, né, claro, com muita ansiedade, a ação do governo federal para a pauta ambiental avançar mais do que tem avançado recentemente. Lembrando, quando a gente fala em governo, a gente está falando não só do executivo, mas principalmente do legislativo, e ali a coisa é bem mais complicada, porque dali que são aprovadas as leis, existem várias frentes de deputados que, com outros interesses, querem também retardar a pauta ambiental, e ali tem uma série de pautas que estão sendo votadas recentemente, inclusive uma pauta de ampliação do uso de agrotóxicos no Brasil, que é chamada pauta do veneno. Então, não só temos que estar com olhos atentos para Lula e sua nova equipe quando assumir, mas também para os novos deputados que vão assumir o Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, aí vou destacar então a tua pergunta, a nossa universidade organizou um órgão complementar aqui na reitoria, que se chama Cátedra Sustentabilidade. E o papel deste novo órgão que eu estou coordenando atualmente é, primeiro, organizar um coletivo de pesquisadores e projetos de extensão, projetos de gestão, né, da própria universidade, que dialoguem com a pauta ambiental, para que a gente possa primeiro conhecer a própria produção interna, mas principalmente para fazer o diálogo dessa produção interna com a sociedade civil. A ideia é tentar transpor o muro da universidade, criando um órgão que dialogue diretamente com as entidades que estão produzindo subsídios, diagnósticos e colaborações diretas na elaboração de soluções e pautas de políticas públicas. Nós colaboramos com vários coletivos, né, de outras organizações, como, por exemplo, o Observatório do Clima, a Coalizão Brasil Clima, Floresta, Agricultura, a Amazônia 2030, que é a Agenda de 2030 da Amazônia, a Concertação pela Amazônia, e o GT, da sociedade civil, que elabora o relatório Luz dos ODS no Brasil. O governo tinha que anualmente produzir um relatório dizendo como está andando o cumprimento das metas. Como há 5 anos já exatamente o governo não produz esse relatório, a sociedade civil tomou para si, organizou um coletivo de 50 organizações e tem publicado anualmente um monitoramento, um acompanhamento, um diagnóstico de como é que está a situação. Todos são convidados a entrar e se botar nos sistemas de busca da internet. Simplesmente a palavra relatório Luz, Agenda 2030, vai encontrar os relatórios dos últimos 5 anos com todos os dados, né, do que o Brasil tem feito ou não feito com a pauta do meio ambiente no Brasil.
Perfeito, é uma boa informação dada a todos e a todas aqui pelo Zisman Neyman, que é professor da Unifesp. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero destacar que, para você que está sintonizando aqui agora, esse é um programa Brasil ODS, apresentado pela Rádio Brasil Atual, o um programa do Observatório Terceiro Setor, e que tem o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Ah, isso é bastante importante destacar esse apoio. E como estamos chegando ao final do programa, né, nós temos aqui agora, deixa eu ver para ser mais exato, ver quanto tempo para dividir entre vocês. Na verdade, nós temos 1 minuto para cada um, né? Então, eu gostaria que o professor Osmar desse as considerações finais, alguma coisa que não foi perguntado que ele queira colocar, né? E assim também depois passo a palavra para o professor Zisman e aí nós encerramos o nosso programa. Passou tão rápido, a gente não percebeu, 1 hora passou voando, significa que o programa foi bom. A gente não percebe o programa passar porque ele foi muito bom, ainda faltou uma série de informações que eu deveria ter dado que acabou ficando para um próximo programa. Osmar, com você com a palavra.
Eu queria agradecer o convite, dizer que me sinto honrado, né, participar de um programa desse tipo, desse nível, apoiado pela FAPESP, que é meu grande parceiro, tem um projeto temático da FAPESP que sustenta as nossas pesquisas, que é fantástico, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Esse é um lado. O outro lado é realmente conscientizar ao máximo, né? Eu gosto da entrevista. O pessoal fala aqui na universidade que eu sou o que mais fala. Eu gosto da entrevista, porque eu acho que é preciso entender isso agora, com essa questão das abelhas, que é preciso divulgar o que a gente faz, né? De dar a informação. A gente só conseguiu mudar a opinião das pessoas que não conhecem muito, que não trabalham com isso, da importância das abelhas, com essa divulgação e mostrar a importância da polinização, a importância desses bichos, para a gente possa conservar esses bichos. Então, isso é muito importante, a gente tem que divulgar ao máximo. E aí eu peço que vocês continuem nessas linhas de divulgação e de divulgação divulgação de ciência. A outra coisa é a seguinte: olha, o que nós tivemos de fake sobre ciência foi um absurdo. Se a gente não, nós que trabalhamos com ciência, não nos organizarmos melhor para que a gente evite isso, nós vamos sofrer de novo daqui a alguns tempos. Então, é preciso que a gente esteja na linha de frente, divulgando o máximo possível das verdades, científicas.
Muito bem lembrado, Osmar, muito bem lembrado. Eu
Acho
passo a
que isso
palavra
é
para.
fantástico.
Muito bem lembrado. Zisman Neyman, passo a palavra para você para finalizar suas últimas considerações aí, alguma coisa que eu lhe perguntei que você acha importante destacar na
Não,
gestão
acho
do nosso
que.
programa.
Obrigado, Franklin. Acho que é só agradecer aí a todos que nos ouviram. A gente se coloca aqui à disposição, agradecer o convite aqui da rádio para poder participar. Divulgação científica é uma das nossas tarefas, como o professor Osmar bem lembrou. E ficamos à disposição. A pauta ambiental é uma pauta crucial, né, para a humanidade. Todos que estão nos ouvindo devem ter consciência da importância dessa pauta, ajudar a disseminá-la pela sociedade. E para isso, a gente está aqui à disposição para fornecer os subsídios, os dados, os conteúdos, tudo que for necessário para um bom debate. E vamos torcer para que o Brasil possa avançar, porque nós temos um grande potencial no mundo para ser assim o exemplo de como usar adequadamente a nossa biodiversidade através de processos de bioeconomia, entre outros aí sustentáveis que estão sendo constituídos, construídos, compreendidos cada vez mais no mundo. Grande abraço a todos aí.
Obrigado. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Agradeço a presença de Osmar Malaspina, doutor em Ciências Biológicas e coordenador do Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia e Conservação de Abelhas. Assim também como o professor Zisman Neyman, doutor em Psicologia e bacharel em Ciências Biológicas, com 40 anos de experiência profissional em Educação Ambiental. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.